E nós vamos agora do verso 13 até o verso 18. Se você quiser, já pode ir abrindo a sua Bíblia aí. Essa epístola é uma epístola muito prática, semelhante a Provérbios e a Eclesiastes, porque ela nos mostra como a fé verdadeira se manifesta. E hoje nós vamos entender que existem dois tipos de sabedoria, segundo o que Tiago nos ensina. Uma delas parece boa, mas é destrutiva. E a outra, ela vem do alto e ela gera vida. Ela gera transformação de vidas. Abra lá a sua Bíblia, então, no livro de Tiago, capítulo 3, e nós vamos ler do verso 13 ao verso 18. Hoje pela manhã, o pastor Marcos pregou no capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Então, depois, você assista lá no YouTube a mensagem. Eu tenho certeza que vai abençoar demais o seu coração. Tiago, capítulo 3, do 13 ao 18, diz o seguinte: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que demonstre pelo seu bom procedimento e por meio das obras práticas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do alto, mas é terrena, humana e demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. No entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós estamos diante da tua palavra que foi lida, e o meu desejo, Pai, é que o Senhor possa falar aos nossos corações, para que possamos ter realmente um coração sábio, para que possamos ter essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que vem do Senhor para nós. Por isso, Pai, usa agora tudo aquilo que foi estudado, preparado, e ministre o coração dos teus filhos e filhas, segundo a medida que cada um precisa nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Tiago escreve essa epístola para ajudar os crentes que estavam dispersos ali. Ele direciona as 12 tribos que estavam espalhadas pelo mundo. Eles estavam ali expostos às muitas provações naquele tempo. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam em busca de uma maturidade. E mais ou menos aquilo que nós vivemos hoje. Tiago é uma carta muito para os nossos dias, é uma carta muito atual. Aquilo que ele ensina, aquilo que ele demonstra ali, aquilo que ele traz para nós, fala para os nossos dias, fala para a nossa realidade do dia a dia. Como você pode ver, pela manhã foi falado sobre a língua, em todo tempo eu creio que nós precisamos ter o domínio sobre ela. E agora nós vamos falar sobre sabedoria, e certamente nós precisamos também da sabedoria, muita sabedoria. Mas eu queria que você assistisse comigo um pequeno vídeo que nós vamos colocar para você agora, depois nós vamos continuar. O pastor Troma me indicou esse vídeo. Vocês sabem que ele gosta muito de vídeo, de filmes, porque ele tinha muito a ver com essa mensagem de sabedoria. Você percebe ali que um tinha sabedoria do mundo, né? Estava cheio de conversa, para lá, para cá, fazendo todas as posições, movimento. E depois chegou aquele que tinha uma sabedoria que veio do alto e terminou com toda aquela conversa. É mais ou menos assim. A sabedoria que vem do alto, ela transforma a vida, ela gera um impacto. Quem você considera uma pessoa sábia? Na cultura de hoje, na cultura atual, sabedoria é frequentemente confundida com inteligência, com diplomas ou com até esperteza. Às vezes a gente percebe uma pessoa, né, aqui no nosso Brasil, principalmente, o jeitinho brasileiro. E as pessoas acham que uma pessoa que usa dessa esperteza, ela é uma pessoa sábia. Mas sabe o que a Bíblia nos mostra? Ela mostra um contraste bastante radical. Há uma sabedoria que parece certa, mas ela é terrena e destrutiva. A outra que vem do alto, ela é revelada no caráter e na atitude. A sabedoria do alto revelada no caráter e nas atitudes. Veja lá no primeiro ponto que eu queria falar com vocês. A verdadeira sabedoria se vê na prática. Nesse verso 13, Tiago fala sobre isso. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre pelo seu bom procedimento e por meio das obras práticas, com humildade, que provém da sabedoria. Querido, sabedoria não é o que você sabe, mas é como você vive. Você percebe a diferença? Sabedoria não se mede por palavras, mas por conduta. Tiago inicia essa perícope com essa pergunta: quem entre vocês é sábio e tem entendimento? Ele está desafiando os seus leitores e também está desafiando a nós para apresentarmos a nossa sabedoria através de ações práticas da vida, com humildade e com discernimento. Sabedoria como um modo de vida, com atitudes que vão demonstrar ações, que vão impactar as pessoas, que vão demonstrar realmente que nós estamos vivendo com sabedoria. E o que é sabedoria? O que, que vem a ser sabedoria? A sabedoria pode ser definida como a capacidade de aplicar de forma prática o conhecimento e a experiência, tomando decisões justas, prudentes e acertadas diante das situações da vida. Quando eu fiquei pensando sobre essa definição, meditando sobre ela, ela fala sobre experiência. Ela fala do conhecimento, mas ela fala também da experiência. Então, eu creio que a gente não vai ver nossas crianças, nossos adolescentes com tanta sabedoria assim. Por isso é que Deus deu pai, deu mãe, deu avós, para ajudá-los, para instruí-los, para direcioná-los. Uma pessoa pode ser culta, mas ela pode ser uma tola. Ela pode ter só conhecimento, mas não ser sábia. Queridos, a verdadeira sabedoria vai ser revelada através de atitudes de mansidão, que demonstra que essa pessoa é controlada pelo Espírito Santo. Ela não é exibicionista, ela não é arrogante, ela se manifesta em ações piedosas, práticas e coerentes. Você percebe? Ações que ela vai demonstrando através das suas atitudes. Tiago está contrastando esses dois tipos de sabedoria, a sabedoria da terra e a sabedoria do céu. A sabedoria da terra vem da razão, a sabedoria do céu vem da revelação, mas da revelação da palavra de Deus, da revelação que já está nas nossas mãos. Nós já temos essa revelação. A sabedoria do homem termina no fracasso, mas a sabedoria de Deus, ela é duradoura, ela é permanente. A verdadeira sabedoria sempre nos leva à humildade, porque nos faz reconhecer a nossa total dependência de Deus. Martin Lloyd-Jones. A verdadeira sabedoria vai nos levar ao quê? Ao conhecimento de Deus. A perceber que neste mundo nós não vamos encontrá-la. Você pode buscar nos livros, pode buscar aonde for. Mas a verdadeira sabedoria nós vamos encontrar em Deus, na intimidade do nosso quarto, na dedicação de estarmos buscando a face de Deus, de estarmos orando, de estarmos buscando o conselho na palavra de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria, o conselho de Deus. E qual sabedoria tem governado a sua vida? Quando você olha para essa palavra, quando você olha para essas colocações, você tem demonstrado sabedoria com as suas atitudes? A falsa sabedoria, queridos, disfarça o egoísmo. No verso 14 ali, 16, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade, pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. A falsa sabedoria veste uma máscara de espiritualidade, mas ela está alimentando o ego. Veste uma máscara de espiritualidade. Então nós podemos encontrar alguns aqui no nosso meio que se colocam como sábios, mas que na verdade não é a sabedoria de Deus. Tiago está confrontando essas pessoas que se dizem sábias, mas que na realidade apresentam uma falsa sabedoria e carregam um egoísmo disfarçado de espiritualidade. Tiago está falando de atitude do coração das pessoas. Então muitas vezes você não vai enxergar nas pessoas essa postura, essa atitude. Mas ela está no nosso coração. E isso é perigoso, queridos. Isso é perigoso. Porque o nosso coração, nós podemos mascarar a situação. Nós podemos nos apresentar como uma pessoa sábia, como uma pessoa que tem o conhecimento, mas isso, na verdade, está mascarando uma atitude do nosso coração que Deus sabe que não é real. Por isso, quando o salmista diz, ó Deus, sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau. Eu creio que essa é uma oração que nós precisamos, de vez em quando, nós precisamos fazê-la também. Senhor, sonda o meu coração. Será que essa minha atitude é uma atitude de sabedoria que vem do Senhor? Ou será que essa é uma atitude egoísta, uma atitude do meu eu, da minha carnalidade? Esse confronto que Tiago vai nos fazendo, queridos, e nós temos sido esticados nesses dias, nessa série de Tiago, né? Falamos isso pela manhã com o pastor Marcos e pastor Troima e todos os, pastor Roberto, todos os pastores que já estiveram pregando aqui, e eu creio que é uma epístola que tem nos esticado, sim, para que a gente reflita. No nosso dia a dia, o nosso cristianismo, o nosso Cristo, ele precisa aparecer no nosso dia a dia, lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, nas nossas atividades corriqueiras. Esse é o Evangelho. Essa é a fé que Tiago está falando. Mostre a sua fé, mas também através de atitudes, através de ações, que as pessoas vão perceber que você realmente serve a Deus. Essa é a ação da sabedoria que vem do alto, queridos. Que não é só do falar, mas é do fazer, é do viver o dia a dia, onde Deus é. As pessoas olham para nós e veem essa expressão do Cristo em nós. Isso sim é uma ação de sabedoria. Nada é tão atual quanto as evidências de uma falsa sabedoria. Ela se move pela busca de poder, pelo desejo de dominar o outro, e por causa dela o mundo desmorona, se quebra e rui. É importante lembrarmos que o homem é mau por causa da sua natureza pecadora. Essa é a essência, queridos. Então, há uma luta contínua dentro de nós mesmos. Entre o Espírito de Deus que está aqui, que habita em nós, e a nossa velha natureza que, de vez em quando, ela acha que ela precisa dominar. Qual delas nós temos alimentado mais? A sabedoria terrena não conseguiu resolver os problemas da humanidade e jamais conseguirá. O homem tem conhecimento, ele tem dinheiro, ele tem poder, ele tem a ciência, mas é um ser corrompido e mau, mais amante dos prazeres do que de Deus. O homem mundano é movido por esses sentimentos: inveja, ambição, egoísmo. Pessoas que desejam obter coisas só para si. Não estão preocupados com quem está à sua volta, com as necessidades do próximo. Ela só deseja se autorrealizar. Essas pessoas vivem só para satisfazer as suas próprias vontades. Seguem aquela máxima: o importante é eu ser feliz. Queridos, a pior coisa é quando a gente recebe uma pessoa para um aconselhamento e ele está querendo desistir do seu casamento e vem com essa fala: é que eu preciso ser feliz, pastor. Aí você percebe que ele está revestido pelas ações, pelo desejo, pela sua carnalidade. O restante não importa, nada mais importa, somente eu quero ser feliz. Nossa natureza humana é a inveja. O invejoso, ele se alegra com o fracasso do outro. Ele não só deseja ter o que o outro tem, mas ele se entristece por não ter aquilo que o outro tem. Isso é muito triste. A inveja produz um sentimento faccioso de divisão, desse egoísmo, dessa busca, dessa vaidade. A inveja promove a vaidade. E a vaidade alimenta uma mentira. Sede pelo poder, desejo de domínio, querendo dominar os outros. Veja só o que Paulo fala sobre egoísmo e vaidade, lá em Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4. Ele diz o seguinte: não façam nada, façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um, não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Queridos, para obedecermos essa palavra, nós precisamos estar cheios da graça, cheios da presença do Espírito Santo em nós, para que eu possa estar preocupado com o outro, que é essa sabedoria de Deus, para que eu possa estar interessado naquilo que o outro está vivendo, naquilo que ele está passando. Nós precisamos estar revestido da graça de Deus. Queridos, a palavra de Deus constantemente nos chama a atenção, nos alerta sobre os perigos de vivermos pelos nossos desejos humanos, de vivermos de maneira egoísta, pensando somente nos nossos interesses. Constantemente nós somos desafiados. Nós somos alertados. E sabe o que acontece? Há consequências inevitáveis ao decidirmos seguir a sabedoria do mundo. Manter-se na busca pelos próprios interesses gera confusão, divisão e caos. Gera confusão, divisão e caos. Você que já tem uma jornada nessa vida, você pode parar e refletir. Eu já passei de 50, já estou com 55. Eu já consigo fazer uma reflexão da minha jornada. Eu tenho certeza que você também consegue. Parar e olhar a maneira como você tem conduzido a sua vida e a sua história. E eu digo que, por graça e misericórdia, na medida que a idade vai chegando, uma das coisas que Deus vai fazendo é nos dando essa oportunidade de sermos mais sábios, de poder escolher as brigas que nós queremos entrar. E hoje eu diria muito menos do que no passado. Muito menos. E é isso que a gente precisa, buscar a sabedoria. Charles Spurgeon diz o seguinte: a sabedoria não é saber o que dizer, mas saber quando dizer e como dizer. Quando e como dizer. Você vive para abençoar outros ou está buscando somente realizar os seus projetos, seus sonhos? E com aquele discurso: não, quando eu chegar lá, eu vou abençoar. Não, quando eu conquistar mais aquela condição, Não, se a minha empresa crescer um pouco mais. Não, quando eu chegar naquele cargo gerencial. Não, quando eu for o diretor. Não, aí eu vou ter condições de abençoar. Queridos, os anos vão passar, os dias vão passar. Se nós não fizermos hoje, não vai ser chegando lá que a gente vai fazer. O tempo é hoje. Até porque eu e você não sabemos se vamos estar aqui amanhã. Não é isso? Nós não sabemos como será o nosso amanhã. Então, viver com sabedoria, queridos, precisamos vivê-lo hoje. Ter o discernimento, ter atitudes corretas hoje. Nos preocupar com o próximo hoje. Nos envolvermos no avanço do reino hoje. Mas eu queria ainda aqui no ponto 3, a sabedoria do alto transforma o caráter. No verso 17, Tiago fala, no entanto, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Isso aqui é lindo. Isso aqui é maravilhoso. Reflita um pouquinho sobre esse texto. Pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Queridos, se nós levarmos isso para dentro do nosso lar, para a gente viver essa sabedoria de Deus, vamos frutificar muito a partir do nosso lar. A sabedoria que vem de Deus produz frutos que edificam e promovem a paz. Como reconhecer uma pessoa verdadeiramente sábia? A sabedoria de Deus, queridos, ela é incontaminada, sem qualquer defeito moral, é livre de ambição humana, do egoísmo, da ganância. A sabedoria de Deus é pura, ela é pacífica, ela é cheia de misericórdia, ela não alimenta disputas, pelo contrário, ela promove a paz. É dessa maneira que você vai identificar uma pessoa sábia. Não aquela pessoa, como o pastor Marcos falou, pela manhã, que taca fogo ali, lança uma palavra para tumultuar o ambiente, para gerar uma discórdia. Não. Ao contrário. É uma pessoa que vai pacificar o ambiente. É uma pessoa que vai querer transformar aquele ambiente num ambiente agradável. É uma pessoa que ao chegar ali as pessoas vão perceber, opa, chegou o pacificador aqui. Chegou aquele que quer a paz nesse ambiente. Que não está buscando aqui culpado desse, daquilo, não. Pacificador. Uma pessoa que quer o bem daqueles que estão próximos. Um dos comentaristas que eu estava lendo para preparar essa mensagem, disse o seguinte, eu até trouxe para nós aqui, a verdadeira sabedoria, assim como a fé real, é uma qualidade prática e vital que tem a ver tanto com o modo pelo qual vivemos, com aquilo que pensamos ou dizemos. Como vivemos, como pensamos, como nos expressamos. Essa é a verdadeira sabedoria. A sabedoria do alto é cheia de misericórdia. Essa misericórdia se revela no amor ao próximo. É uma evidência desse amor com ações práticas, queridos. Que é isso o livro todo de Tiago, que nós já fomos desafiados lá no primeiro sermão do pastor Roberto a ler essa epístola tão pequena e que você vai ler ali em 10 minutos. Mas eu vou dizer para você, gaste uma hora refletindo, escrevendo, detalhando, tirando coisas para que você possa praticar sobre ela. A sabedoria de Deus é prática. Ela muda a vida e produz frutos para a glória de Deus. A W. Tozer diz o seguinte, a sabedoria divina é diferente da inteligência humana. Ela é concedida por Deus. Ela é pura, pacífica e cheia de misericórdia. Ela é diferente dessa natureza humana. É isso que nós temos visto aqui com Tiago. Quando a sabedoria vem de Deus, as pessoas julgam conforme a verdade e não conforme a pressão ou a conveniência. aí há uma preocupação da nossa parte em ver realmente algo real, verdadeiro. E não simplesmente porque alguém falou, não simplesmente porque alguém postou, você já sai postando, como a gente, pela manhã, hoje o pastor Marcos falou. Você não sai disseminando fake news, falando mal dos outros, você vai verificar os fatos. Não sai vivendo na empolgação dos outros. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. E uma pessoa só é verdadeiramente sábio quando conhece e teme a Deus. Pois longe de Deus, queridos, o homem pode até achar que tem sabedoria, mas ela é mundana. E eu queria colocar um quadro aqui para você ver esse contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Isso aí, veja lá, a sabedoria do alto, ela é pura. A sabedoria terrena, ela é invejosa. A sabedoria do alto, ela é pacífica. A sabedoria do terreno, ela é ambiciosa. A sabedoria do alto é amável. A sabedoria terrena é egoísta. A sabedoria do alto é compreensiva. A terrena causa confusão. A do alto, cheia de misericórdia. A terrena produz males. Sabedoria do alto, cheia de bons frutos. Sabedoria terrena, demoníaca. Demoníaca. Sabedoria do alto, imparcial e sincera. Sabedoria terrena, contraria a verdade. Uma pessoa que demonstra essa sabedoria do alto é uma pessoa cheia do Espírito Santo. É uma pessoa movida por esse amor de Deus, pela presença de Deus, queridos. Já uma pessoa que demonstra a sabedoria do mundo, queridos, ela está dominada pela sua carnalidade, pelo seu ego, buscando somente os seus interesses. E olhando para esse quadro, qual dessas sabedorias tem dominado a sua vida? Querido, se você pensa que é sábio, não se exalte, não se glorie, pelo contrário, renda glórias a Deus. Jeremias, capítulo 9, verso 23, diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Devemos buscar a sabedoria que vem de Deus, queridos, pois somente sendo controlados pelo Espírito Santo, iremos frutificar para a glória de Deus. Somente nos enchendo da presença do Espírito Santo de Deus é que vamos demonstrar, é que vamos apresentar essa verdadeira sabedoria. É que vamos viver segundo essa sabedoria. E Tiago, esse mesmo livro que nós estamos estudando, lá no capítulo 1, no verso 5 e 6, ele fala sobre sabedoria. Ele diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Queridos, nesse texto, Tiago está colocando essas duas condições para nós buscarmos a sabedoria do alto. Primeiro, pedir a Deus. Peça a Deus que pode nos dar a sabedoria. Mas ele também diz o seguinte: peça com fé, não duvidando. Não seja aquele que, eu quero sabedoria, mas sem fé, sem firmeza, sem convicção. Peça com fé, peça com convicção, porque o Senhor vai lhe conceder. Tiago fala sobre essa sabedoria para lidar com as circunstâncias e com as pessoas. Assim como o rei Salomão pediu sabedoria para Deus, nós também podemos pedir. E você já leu e você já sabe, né? Salomão foi o homem mais sábio que passou por essa terra. Você já pediu sabedoria a Deus? Você está apenas se esforçando, você está buscando realmente viver com sabedoria, agir com eficiência, ser aquela pessoa que as pessoas gostam de estar perto, aquela pessoa que transmite vida, que transmite paz às outras. Eu queria ler uma ilustração para vocês aqui. O lenhador e o machado cego. Certa vez, dois lenhadores entraram na floresta para trabalhar. Um deles era jovem, forte, cheio de energia. O outro era mais velho, com cabelos grisalhos, com passos mais lentos. O jovem trabalhou o dia todo sem parar. O velho fazia pausas regulares. No final do dia, o jovem percebeu algo estranho. Apesar de todo o seu esforço, havia cortado menos árvores do que o lenhador mais velho. Confuso, perguntou: "Como o senhor conseguiu cortar mais árvores do que eu?" O lenhador mais velho respondeu: "Enquanto eu descansava, eu estava afiando o machado." A sabedoria, queridos, é como afiar o machado. Não se trata apenas do esforço, mas de saber como e quando agir. A pessoa sábia, ela para, ela reflete, ela busca a direção de Deus, ela ora, ela conversa com Deus, ela busca discernir aquela situação para somente depois agir. Você já percebeu que quando nós agimos no impulso, nós normalmente erramos? Mas quando nós buscamos a sabedoria, quando nós buscamos uma pausa para ouvir a voz de Deus, certamente nós vamos agir com sabedoria. Assim os resultados vão ser mais eficazes, menos desgastante. Eclesiastes 10:10 diz o seguinte: se o machado está cego e não foi afiado, é preciso redobrar o esforço. Com sabedoria, porém, se obtém sucesso. O lenhador conhecia essa história, né? Conhecia esse verso. Queridos, como você tem vivido? Tem vivido como uma pessoa sábia? Uma pessoa que tem buscado esse discernimento de Deus? A sabedoria que vem de Deus, querido, nos ajuda a tomar as decisões, nos ajuda a discernir as questões, tratar com graça e semear a paz, mesmo diante de um conflito. John Stott disse o seguinte: sabedoria é ver a vida da perspectiva de Deus e agir de acordo com ela. Ver a vida da perspectiva de Deus. E para vermos a vida na perspectiva de Deus, nós precisamos o quê? Falar com Deus. Precisamos orar, precisamos parar e não tomar uma decisão no afã, lá na ansiedade, na correria. Precisamos buscar a Deus. Sabedoria de Deus, como nós precisamos dela, queridos? Provérbios 3:13 diz o seguinte: feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire entendimento. Jesus ensinou seus discípulos na escola da vida. Ensinar a sabedoria é mais importante do que apenas transmitir conhecimento. E Tiago está contrastando esses dois tipos de sabedoria: essa sabedoria terrena e a sabedoria do céu. Qual sabedoria está governando a sua vida, as suas decisões? Qual sabedoria está governando a sua vida e as suas decisões? Você tem agido com sabedoria do alto ou com sabedoria terrena, centrada em si mesmo, buscando somente os seus interesses? As pessoas que estão à sua volta, elas conseguem ver em você uma pessoa sábia?